Eleições presidenciais em Portugal, dia 18 de janeiro. As comunidades portuguesas votam presencialmente nos consulados ou nas embaixadas. Connosco, aqui no estúdios, Henrique Gouveia Melo, candidato a Presidente da República, independente. Henrique Gouveia Melo, antes de mais, boa tarde e obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Rádio Alfa.
É um prazer estar aqui em França, uma das nossas maiores comunidades no estrangeiro, e estar aqui convosco e poder falar convosco.
Vou-lhe chamar às vezes almirante, não leva mal, mas são hábitos aqui em França, porque o ministro continua a ser ministro a vida inteira e por aí fora o presidente também. Aqui em França atualmente há três, um no executivo e dois que já exerceram esse cargo. Vou-lhe fazer um pequenino de retrato seu, mesmo pequeno. Henrique Gouveia Melo nasceu em Quelimane, em Moçambique, a 21 de novembro de 1960, como quem diz, há 9 dias atrás. Festejou o seu aniversário, parabéns. E, dividiu a sua infância e adolescência entre Quelimane, São Paulo, no Brasil, e finalmente Lisboa, onde chegou em setembro de 1979 para ingressar na Escola Naval como cadete. E como desafio, e depois acompanhou a sua vida inteira, não é? Enquanto esteve na Armada, na Marinha, escolheu os submarinos para a sua especialização, sendo, na época, o único voluntário para isso. Bom, grande especialista dos submersíveis, assumiu diversos cargos superiores no seio da Marinha, da Armada e mesmo em estruturas europeias. Entre fevereiro e setembro de 2021, assumiu as funções de coordenador da Task Force para a vacinação contra a Covid em Portugal. Uhum. Nessa altura, não sabemos qual era a pessoa mais popular, mais conhecida, na medida em que nas televisões, quem é que havia? Almirante Henrique Gouveia Melo e António Costa, primeiro-ministro. Mas enfim, bom, e entretanto passou à reserva no dia 27 de setembro de 2024, há pouco mais de um ano, cessando nesse dia as suas funções militares. Vamos agora à sua candidatura. No manifesto à apresentação, que foi no dia 29 de maio deste ano, referiu que a situação em Portugal e no mundo exigiu que fosse candidato. Finalmente foi a sua experiência no tempo que passou quase diariamente com a classe política no poder que disse, obrigou a refletir, espera aí, eu como pessoa também tenho ideias, finalmente há coisas que se estão a passar aqui que talvez pudessem passar diferentemente. Não sei se estou a...
De alguma forma sim, mas tinha uma preocupação verdadeira com a mudança internacional e com as implicações que teriam no nosso país e na nossa política também, interna, e sentia que a classe política vivia quase que numa estagnação de ideias e de soluções, e nós, Portugal cresceu muito depois do 25 de Abril, todos nós sabemos disso, depois com a entrada na União Europeia, mas...
No 25 de Abril tinha 13 anos.
Sim, mas depois, a partir de 2008, entrou num período de estagnação. Diferentes crises, tivemos uma crise da dívida.
A Troika.
É preciso perceber que nesse período perdemos grande parte da nossa capacidade de decisão, portanto, independência. Sofremos muito, as pessoas mais idosas, ou cortes.
Para os reformados, a nível dos salários.
A nível dos salários. E depois, logo a seguir, vem uma crise de saúde, que é a pandemia, em que eu tive a sorte de poder, de alguma forma, contribuir com o meu esforço para a solução dessa crise, através do processo de vacinação. E o que é que eu senti? Eu senti que, por um lado, o meu papel na Marinha tinha acabado, e que, comparando o papel que eu podia fazer fora da Marinha, entrando na política, e o papel que eu podia fazer continuando na Marinha, esse papel na política poderia ser mais importante e mais determinante para o sucesso do país. Porque eu tenho uma ambição coletiva, eu acho que nós temos que ser muito mais do que somos. Acho que Portugal não está no seu melhor potencial, e que nós podemos tirar muito mais de Portugal, para bem de todos nós. Portanto, eu basicamente...
Mas hesitou durante alguns meses, porque foi lançado um comitê de apoio à sua candidatura. Gouveia Melo hesitou durante um certo tempo.
Sim, porquê? Hesitei porque a primeira decisão foi sair da Marinha. A segunda decisão foi, devo ou não concorrer. E depois, a concorrer, como é que deve ser o meu posicionamento. E uma das coisas que decidia, eu, para ser verdadeiramente o que sou e manter a minha integridade, eu tenho que, de alguma forma, não ter dependências de ninguém. Claro que eu tenho sempre, todos nós temos sempre alguma dependência de pessoas que nos ajudam e que são nossos apoiantes, mas não é isso, dependências de grupos ou organizações que nos queiram, de alguma forma, dirigir para um determinado fim e afunilar as nossas, o nosso comportamento ou as nossas soluções. E a primeira organização que tentou fazer isso, através do seu apoio, não que tivesse, uma ideia de me controlar, mas genuinamente, eventualmente, parte da organização quis-me dar o seu apoio, eu não aceitei, porque achava que era uma organização, não eram só as pessoas. Eu não queria ter nada a ver com agendas dessas organizações.
Mas, Gouveia Melo, é a forma também como encara a função de Presidente da República, porque indiretamente, não sei se é uma crítica ou não, ao atual Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, mas aprecia a Presidência, Dr. Mário Soares. Significa, bom, tudo isso levou a ver, como Presidente da República, a função tem que ser diferente, tem que ser...
Sim, eu, lá ver, eu quando falei do Dr. Mário Soares, já expliquei isso, eu aprecio o homem como aprecio o General Romano Lianes. O que é que isto significa?
Sim, relativamente à defesa da democracia.
Exatamente. Eu entendi a pergunta como de todos os presidentes, quem é que aprecia mais? E não de todos os presidentes, qual é o modelo de presidência que quer fazer? E pronto, isso é uma diferença muito grande. E eu respondi que quem eu apreciava mais, enquanto pessoa, e o seu papel histórico em Portugal, era o Dr. Mário Soares e o General Romano Lianes, por motivos diferentes. Mas, basicamente, foram os dois que deram a democracia a Portugal. Que garantiram que, depois de 25 de Abril, nós não caíssemos numa ditadura de esquerda e, portanto, saímos de uma ditadura para cair noutra. Agora, claro que o Dr. Mário Soares também fez muitos erros ao longo da sua... Teve uma vida política muito longa. O erro da descolonização, não da descolonização porque ela tinha que ser feita, mas...
Da forma como
foi conduzida e eu... Sou uma das vítimas desse processo. Eu não, a minha família. Eu era muito novo, mas a minha família. Portanto, essas são as partes negativas, mas a parte positiva foi ter tido a coragem, no momento em que havia militares e grupos de extrema esquerda que diziam que nós devemos meter os fascistas no campo pequeno, os traidores no campo pequeno e fuzilá-los. As pessoas hoje já esqueceram desses tempos. Eram tempos mesmo muito duros. Foi preciso ter coragem. E eu admiro a coragem das pessoas.
Gouveia Melo, se podemos avançar um bocadinho. Atualmente há uma pré-campanha para as presidenciais, porque é necessário que as 7.500 assinaturas sejam feitas, recolhidas, depois isso passa pelo Tribunal Constitucional e por aí fora. Mas teve a ocasião de dizer que certas candidaturas, ou pré-candidaturas, confundem as presidenciais com as eleições legislativas. Sim. Pode explicar?
É muito simples. A coisa básica, o erro básico, não é? Ou o pecado original, é que estão a transformar as presidenciais numa luta político-partidária. As presidenciais não são uma luta político-partidária. Portanto, a lógica político-partidária não... É uma lógica para a Assembleia da República e depois para a formação do Governo. Mas não é uma lógica que deva ser trazida para as presidenciais. A presidência tem que ser aquele sítio que une os portugueses e que não separa portugueses através de facções e de ideologias. Portanto, deve ser um cidadão que, na minha muito modesta opinião, que reúna um consenso o mais alargado possível da sociedade e a confiança o mais alargada possível da sociedade. Para quê? Para ser o moderador do sistema. Para ser, de alguma forma, o fiel da balança do sistema. Porquê? Porque o sistema pode ter desequilíbrios. E se não tiver ninguém que seja o fiel da balança, esses equilíbrios podem se tornar perigosos para a própria democracia. Ora, nós não queremos nenhuma marionete do governo na presidência. Mas também não queremos alguém que vá para a presidência com o único objetivo de, na primeira oportunidade, derrubar o governo para poder convocar eleições. Nem queremos ninguém que queira mudar o regime a partir da presidência.
Portanto, respeitar a Constituição.
É isso que eu digo, quer dizer, eu ofereci-me para este caminho e a minha candidatura é respeitar a Constituição. ser equilibrado, eu digo de forma muito simples três palavras. Garantir a independência e a democracia. Primeira coisa. Segunda coisa, ser exigente com a governação. Ou seja, o povo escolhe a governação que quer, mas depois o povo não tem forma de se manter exigente com a governação. E a presidência tem que estar a fazer uma pressão constante para que a governação seja responsável, resolva problemas, isso chama-se exigência. E a terceira coisa é impulsionar a mudança. Porquê? Porque nós temos que mudar, o país tem muito mais potencial do que está a desenvolver. Nós, esta comunidade que vive em França, o PIB per capita, não é? O que nós desenvolvemos por pessoa em Portugal são cerca de 70%, 60% a 70% do PIB per capita que se desenvolve em França. Porquê? Temos algum problema genético? Temos algum atraso? Não, nós temos a possibilidade de crescer e crescer bem. O que é que aconteceu? Muitos fundos europeus foram perdidos em Portugal sem fazerem o crescimento. Quer dizer, desenvolveram sempre qualquer coisa.
Construiu-se autoestradas e esqueceu-se o interior do país.
Temos um país desertificado no interior. Um país muito desigual. Super concentrado em três cidades. E é esse país que precisa desenvolver o seu potencial. E nós precisamos verdadeiramente de mudar a nossa estratégia e a nossa política.
Gouveia Melo, nesta campanha disse ainda que fala-se de tudo menos dos problemas dos portugueses e do país. Até de uma lei sobre a burca se fala. Ora, finalmente, a questão da saúde, que para si é primordial. Sim. Da educação, da habitação ou ainda dos baixos salários. Como é que é?
Não, é precisamente isso, repara. Ainda não me pronunciei sobre a lei, sobre o conteúdo da lei da burca.
Ainda não foi aprovada.
Ainda não foi aprovada. E não me pronunciei porquê? Porque eu não quero contribuir para um distrator da nossa política. Neste momento, temos problemas graves na saúde. A solução que se está a tentar implementar não parece a melhor. Porquê? Porque temos uma saúde desorganizada, deshierarquizada, não há hierarquia, não há responsabilidade. E então agora, nesse processo, vou-lhe acrescentar uma unidade para ver se há fraudes. Quer dizer, isso só vai criar ainda mais confusão para além. E no fim, é uma confusão total e a resposta aos portugueses não existe. É isso que vai melhorar a resposta aos portugueses na saúde? Eu que tenho quase a certeza, pode ser que me engane muito, mas tenho quase a certeza absoluta que não. Na habitação, o problema é multifatorial. Tem que se fazer simultaneamente um conjunto de coisas. Não é só uma coisa. O governo fez uma ou duas coisas, grandes parangonas na televisão, nos horários nobres, mas na realidade continuam a crescer o preço das casas. E nós não estamos a resolver esse problema. A nossa juventude tem que emigrar. Nós estamos a perder talento. Portanto, a nossa educação também, ainda é uma educação também muito tradicional.
Há muitos professores no desemprego e milhares de alunos sem aulas.
Claro, mas repare, nós só 40%. Dos nossos alunos que acabam o secundário, é que vão ter um curso superior. Nós estamos a perder um potencial humano gigantesco numa sociedade muito competitiva, a nível internacional, em que o conhecimento faz parte da sobrevivência neste momento. Portanto, são todas essas coisas que estão por fazer. E por isso é que eu digo que a terceira perna da presidência é impulsionar a mudança.
Mas se podemos avançar, o tempo não para. Relativamente às comunidades portuguesas, a eleição presidencial, como eu disse no início, é presencial. Minha pergunta, sim, quem é que vai fazer centenas de quilómetros, centenas, para ir votar, porque não experimentar o voto eletrónico?
Olha, eu sou totalmente adepto do voto eletrónico. E sou porquê? Porque o que há, na verdade, o que há é um receio do peso das comunidades nas eleições. E tenta-se minimizar esse receio através de dificuldades burocráticas ao processo. Mas, afinal de contas, é isto que eu digo. Quer dizer, nós, quando somos portugueses, temos todos os mesmos direitos ou não perante a lei e os mesmos deveres também. Se temos, independentemente de onde a gente esteja, tem o direito de votar como todos votam. E, portanto, o que é que está a acontecer? Eu, se digo que a votação é presencial, em situações, em territórios enormes, vamos dar um exemplo, Brasil,
África do Sul.
África do Sul, com 3 ou 4 consulados, é impossível fazer essa votação se eu tiver lá 500 mil pessoas ou 400 mil pessoas.
Os portugueses que vivem na Martinique têm que pegar no avião para vir votar a Paris.
Não, isso é um exemplo. Não faz nenhum sentido.
Gouveia Melo falou dos mesmos direitos, mesmos deveres. Relativamente ao ensino, o ensino de português do estrangeiro está a desaparecer. Professores mal pagos. E, no entanto, é um direito constitucional.
Mais do que um direito, é pouco inteligente o que fazemos. As nossas comunidades no estrangeiro são um potencial gigantesco económico e até para a segurança interna do país. Porquê? Porque estão noutras comunidades. As nossas comunidades são muito bem recebidas nas outras comunidades. Espalham a nossa cultura, a nossa língua e são pontos de contacto para negócios. Uhum. São pontos de contacto entre culturas de países diferentes e nós não estamos a potenciar isso. Nós temos quase, depende das estatísticas, mas pelo menos 1/3 dos portugueses vive fora do território.
Fala-se de 5 milhões, mas enfim.
Por isso é que eu estou a dizer que as estatísticas variam. Mas se for 1/3 dos portugueses que vivem fora de Portugal, nós estamos a falar entre 2 a 3 milhões de pessoas, no mínimo. E essas pessoas espalhadas pelo mundo não são um potencial gigantesco para a própria comunidade, como um todo? Afinal, o que é Portugal? Portugal, para mim, é uma grande identidade. Um português que viva no estrangeiro é tão português como um português que vive em território nacional. Aliás, é a diferença entre os portugueses que descenderam do Baixo da Gama ou dos Velhos de Rostelo. Não estou a dizer que quem vive em Portugal seja Velho de Rostelo, mas estou a dizer que os que saíram são pessoas que foram procurar uma vida melhor, são pessoas muito mais, pelo menos com coragem de ter tomado esse passo.
Foi a fome, a miséria, igualmente também o regime que existia na altura, que obrigou
essas pessoas a saírem. Portanto, Portugal é muito maior do que as pessoas que vivem no território. E se nós entendermos isso, Portugal então é mesmo muito maior, com muito mais capacidades para Portugal, para desenvolver Portugal. Por isso é que estou a dizer que nós não estamos a atingir o nosso máximo potencial. Nós recebemos verbas da Europa. Os fundos europeus.
E as remessas dos imigrantes.
Não, mas é isso que eu ia dizer. Remessas dos imigrantes estão ao nível dos fundos europeus. Portanto, eu às vezes não percebo esta...
É portugueses de primeira e portugueses de segunda?
Parece que há. Eu não queria que houvesse. Os portugueses são todos portugueses. Primeira e segunda, onde vivem, onde desenvolve as suas atividades, e isso contribui para a grande comunidade que é Portugal.
O Gouveia Melo, em instantes, falou precisamente de... Aliás, tem uma relação com os imigrantes. Ou portugueses que foram assassinados aqui, vítimas do racismo. Hoje em Portugal assiste ao racismo e numa entrevista, tenho a impressão que foi à Agência Lusa, já não estou recordado, focou um episódio que viveu na altura em que foi visitar militares portugueses que estão estacionados, ou estavam estacionados, na Lituânia, salvo erro, da minha parte. Eu gostaria que, rapidamente, nos contasse esse episódio.
Rapidamente, é simples, quer dizer, nós, nas assurance measures, ou seja, nas medidas de segurança dentro da NATO, destacámos uma força de fuzileiros por 4 meses na Lituânia. E essa força, os nossos fuzileiros têm todas raças.
Não é? Origens.
E origens, portanto. E nessa força estavam elementos africanos, que são portugueses como qualquer outro português. Não é? E os lituanos, um dos oficiais, estava a almoçar comigo, estava a ver uma fila dos nossos militares e apontou: "Ah, estão ali dois, mas vocês portugueses têm..." Ele disse: "Blacks", né? Quer dizer, pretos. E eu disse: "Mas..." Eu olhei para a fila e disse: "Eu não estou a ver nenhum preto, eu só vejo verdes", que é o nosso camuflado, era verde, não? "Só vejo verde, onde é que você está a ver preto?" Ele ficou um bocado, começou a ficar atrapalhado e começou a dizer: "Não, mas vocês..." Disse: "Pá, ouça, nós viemos 6 mil quilómetros de distância para vos ajudar e você consegue ver na nossa farda tons diferentes? Eu só vejo verde, pá." e o senhor devia estar agradecido em vez de me estar a fazer esses comentários. Basicamente foi este.
Bem, Melo, no caso de ser eleito, qual pensa que poderá ser a sua ligação com as comunidades? Sabendo, de antemão, tudo o que acabamos de dizer, sim, é que o Presidente da República tem poderes limitados, ainda que avançou um certo número de coisas que o Presidente pode e deve fazer. Mas, relativamente às comunidades.
Olha, eu já pertenci a uma comunidade, fui imigrante, emigrante no Brasil e imigrante no Brasil, do ponto de vista brasileiro. E pertenci à comunidade, sei o que é sentir Portugal quando nós estamos fora. Sei o que é saudade e sei qual é o potencial destas comunidades. Portanto, eu farei tudo o que tiver ao meu alcance, mesmo tudo, para dar dignidade à comunidade, para empoderar a comunidade e para transformar a comunidade num braço avançado de Portugal no estrangeiro.
Dois dias aqui em Paris, na região parisiense, esteve na Suíça.
Pensa no Brasil.
No Brasil, igualmente, visitar ainda alguns países da comunidade, ainda que a sua presença em Portugal na campanha eleitoral, sobretudo agora com os debates televisivos.
Eu tenho muita dificuldade em mover-me neste momento por causa do calendário e, como sabem, eu não tenho apoios partidários. Eu tenho um pequeno grupo de pessoas que se reuniu à minha volta e que me apoia e pronto, e tenho muito mais dificuldades, mas faço tudo o que puder para visitar as comunidades, não pelo voto em si, porque, como sabe, o voto, fruto das circunstâncias que acabamos de falar, nem é muito expressivo na votação geral, mas por respeito e para sinalizar a importância das comunidades para Portugal.
Melo, muito obrigado, e eu tenho o hábito de dizer, votar é um direito, mas antes de mais um dever, não?
Também. Porque se nós achamos que podemos decidir da nossa vida e do nosso futuro, é votando que decidimos de quem também pode decidir da nossa vida e do nosso futuro.
Eli Gouveia e Melo, muito obrigado. Eu queria relembrar para os nossos ouvintes que já realizamos um certo número de entrevistas com candidatos às presidenciais do dia 18 de janeiro de 2026. O voto é presencial aqui em França, nos consulados e certos sítios, outros países é nas embaixadas. Já entrevistamos no dia 5 de outubro Luís Marques Mendes, dia 2 de novembro António Filipe e António José Seguro, dia 16 de novembro Jorge Pinto, nesse mesmo dia Catarina Martins, connosco está aqui Gouveia Melo, ainda não responderam ao convite da Rádio Alfa, João Coutrinho Figueiredo e André Ventura. Aqui fica o registro e, como disse um colega meu, fica atento às próximas atualizações.